Esse é o canal Xaraés, geociências e política do passado, presente e futuro.
Bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, estamos começando mais aí um áudio do canal Xaraés. Ando meio sumido, mas o trabalho tá um pouco puxado, apesar de a gente estar trabalhando à distância. A faculdade está bem intensa, né, pessoal, com as aulas, pesquisa, extensão e todas as atividades que a gente tem que desenvolver, mas na medida do possível estamos tentando aí, estamos chegando e vamos conversar um pouquinho com vocês aí sobre algo que parece não ser tão relacionado à poluição e a emissões de carbono. Vocês já pararam para pensar que o sal que você consome na sua casa pode ser um responsável pela poluição atmosférica? Talvez não, né? Bom, eu vou usar o sal como exemplo, mas isso serve para muitos outros produtos e coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Se vocês forem ao supermercado, qualquer supermercado, aí na região sudeste, aqui em São Paulo, ou qualquer lugar do Brasil, na verdade, vocês vão encontrar sal vindo de dois lugares do país, basicamente, independente de onde você for. Você pode encontrar sal vindo de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, ou cidades próximas, e sal vindo de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Bom, quando você compara o preço do sal desses dois lugares, normalmente, e aí falando por São Paulo, né, Baixada Santista, o sal vindo de Mossoró, Rio Grande do Norte, custa mais barato do que o sal produzido em Cabo Frio. Tem alguma coisa errada aí, né? Se a gente pensar que esse sal, para sair de Mossoró e chegar aqui em Santos, São Vicente, ele teve que viajar alguns milhares de quilômetros, enquanto o que saiu de Cabo Frio viajou menos de 1.000 quilômetros, é de se pensar que o valor, né, o preço dos dois deveria ser, não deveriam ser tão diferentes, né? E óbvio, né? O de Mossoró não deveria custar mais caro. Deveria custar mais caro, né? Não deveria ser mais barato que o de Cabo Frio. Bom, nesse ponto é que a gente para pensar em questões maiores, né? Quanto vale o produto que realmente você está utilizando? Como pode, né, um produto feito a uma distância tão grande, que necessita de um transporte tão longo, custar mais barato do que um produto que está mais próximo e que o transporte é um tanto menor? Bom, a valoração do produto tem muito também da marca que esse produto está sendo embalado, né, para chegar aos supermercados. Essas marcas, elas criam valores próprios, né, com base em tradição, em cultura, em procura, em diversos aspectos que acho que não precisaria nem mencionar, e também não teria capacidade técnica para falar muito sobre isso. Mas de qualquer forma, um sal que viaja tanto, ele deve emitir muito mais gás carbônico para chegar na prateleira do supermercado aqui da Baixada Santista. Então, quando a gente vai consumir algum produto, é muito interessante para melhorar, né, a nossa relação com o meio ambiente, procurar saber de onde esse produto vem, quanto tempo ele viaja para chegar no local onde você está consumindo. O ideal é que os produtos que a gente consome sejam produzidos o mais perto da gente possível. Eu estou usando esse exemplo do sal, mas talvez vocês já estejam olhando para o telefone celular de vocês, talvez vocês estejam ouvindo esse podcast pelo telefone celular de vocês, né? E muito possivelmente o telefone celular de vocês veio da China. Olha o tamanho da viagem que ele fez. Então, vamos tentar começar, né, por alguns produtos que a gente usa mais com mais frequência, principalmente os produtos alimentares. Ao fazer essa observação, né, de escolher pela distância de onde a gente está consumindo o produto e procurar consumir de locais mais próximos, a gente também vai estar colaborando com uma economia mais sustentável do ponto de vista de pequenos produtores, que acabam por ter mais cuidado com o que produzem, que acabam por zelar mais pela qualidade do produto deles e também, em muitos casos, né, a produzir sem o uso de grandes quantidades ou sem uso total, né, de agrotóxicos e fertilizantes. Isso é interessante para a nossa saúde e para a saúde do planeta. E com certeza vai fazer com que esse produto não emita tanto gás carbônico viajando por aí, né? queria eu conhecer Mossoró, né, e não o pacote de sal que está à disposição no supermercado, que está lá e eu não pude conhecer Mossoró, né? Então, acho que é uma reflexão, né, para a gente pensar, continuando aí na mesma linha do último post, né, sobre preocupação ambiental. Então, acho que a gente também precisa pensar um pouco por isso, né? Então, a diferença entre os pacotes de sal aí de um quilo, ela não é muito grande, ela é de poucos centavos. E se for possível, né, dentro das condições econômicas de cada um, claro, opte por um produto que foi feito um pouco mais perto de vocês. Um produto que não teve que fazer essa viagem tão longa. Bom, então retomando agora um outro tema, né? Eu tinha ficado de falar um pouco sobre esporte, a gente está na quinta edição e eu não tinha falado nada sobre esporte. E você já deve ter percebido, né, que essa tônica política, crítica dos áudios fazem com que a gente converse sobre assuntos que não são meramente desempenho, ídolos ou coisas do gênero, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre um esporte que eu pratico e acompanho, né? Mais acompanho do que pratico, até que no Brasil não é tão comum a gente ter esse tipo de disputa, né? Mas enfim, todo mundo faz isso como transporte e alguns fazem como treinamento, né? Eu procuro fazer como treinamento também por me sentir bem nesse meio de transporte, né? Tô falando do ciclismo. O mundo do ciclismo internacional, ele é um mundo esportivo bastante peculiar, né? Muito centralizado nos países do hemisfério norte, né? Principalmente Europa, Estados Unidos e Canadá e também na Austrália. Poucos atletas de outros lugares que não esses daí estão presentes, né, nessa elite, né, dos ciclistas mundiais. Ah, eu acabei não especificando, né? Eu estou falando especificamente do ciclismo de estrada, tá? Então, o ciclismo é que utiliza aquelas bicicletas com pneus bem finos, né? Que são bem rápidas, né? Então, um pouco diferente do mountain bike. Bom, e também existe um polo, né, de grandes atletas e com ótimos desempenhos aqui na América do Sul, principalmente na Colômbia e no Equador. E também na Argentina a gente tem alguns atletas, mas principalmente Colômbia e Equador. E, bom, a par do desempenho que esses atletas vêm conseguindo ter, né, ganhar competições muito importantes, em 2012 uma medalha de prata na Olimpíada, a gente tem aí um movimento que se mesclou, né, com o movimento contra o racismo, né, especificamente com relação à agressão, né, à população de origem africana do mundo todo, que foi, né, puxado pelos Estados Unidos, né, pelaquele lema, né, que vidas negras importam. Mas no ciclismo, o protesto ele foi um pouco além disso, né? Obviamente que o mote ele é importantíssimo e ele é um mote por si só, né, do Vidas Negras Importam, mas a campanha no ciclismo ela acrescentou o preconceito com outras etnias, principalmente os povos originários latino-americanos, que são representados por esses grandes atletas que estão aí na elite do esporte. Então o mote, né, foi diga não ao racismo, né? Eles utilizaram aí as máscaras com essa mensagem, né? Say no to racismo e muitas vezes a mensagem duplicada na sua língua natal, e cada atleta fez isso. Isso acaba por não aparecer muito, né? Alguns veículos de comunicação nem falam sobre isso, inclusive a notícia que está linkada junto com o áudio, ela não parece que não entende muito bem isso, né, e não observa muito isso, mas existem dois níveis, né, de racismo no ciclismo, pelo que a gente pode perceber. Bom, o racismo com negros ele é tremendo, né? Se você observar, né, o grupo de atletas, né, que a gente chama de pelotão no ciclismo, quando eles estão ali nas grandes provas, ele não tem negros. Ele tem um ou dois atletas negros, né? Eu consigo me recordar de dois atletas que estão aí no alto nível, né? Se eu não me engano, um atleta da Namíbia e um atleta da Eritreia. Tirando esses dois atletas, não existem outros atletas negros. Então, ou seja, ele é completamente excludente. Os atletas sul-americanos, eles conseguiram romper um pouquinho essa barreira da exclusão e chegar lá, né? E, então, o racismo, ele acaba sobrecaindo sobre eles, né? Eu acredito que ele cairia sobre os atletas negros também, se eles estivessem lá, se eles conseguissem chegar lá. E esses atletas latino-americanos, eles ouvem todo tipo de impropério, principalmente do público, né? E também são muito preteridos pelas organizações das provas, pelos patrocinadores, apesar do desempenho de altíssimo nível, né? A gente tem atletas latino-americanos, mais precisamente colombianos, ganhando as principais competições aí desde 2016, né? A competição mais importante do ciclismo mundial, que é a Volta da França, o ano passado foi vencida por um atleta colombiano, né? A segunda mais importante, que é o Giro da Itália, foi vencido por um atleta equatoriano. Então, eles são muito importantes, são muito representativos. E de longe, não tem o apoio e a busca de patrocínio que um atleta europeu branco, né, de origem caucasiana, tenha em comparação com isso. Então, fica aí essa reflexão para a gente observar, né, que muitas vezes o racismo numa modalidade esportiva ele está muito disfarçado, né? Esses atletas sul-americanos, eles muitas vezes estão... Atualmente, a gente está tendo, né, a última competição aí grande do ano, que é a Volta da Espanha. A gente tem o atleta equatoriano ainda na liderança, né? A prova é muito longa, então eles saem da liderança e voltam para a liderança porque duram vários dias, né? São muitas corridas, né, de um dia, né, que eles disputam. E o atleta equatoriano na liderança, sendo um atleta experiente, né? Esse que está liderando agora é o que venceu o Giro da Itália do ano passado, então, ou seja, ele não é um novato que ninguém sabe sobre da história dele como atleta. E a televisão, né, europeia não mostra ele, ela fica focando nos outros atletas europeus, ela não divulga o patrocinador dele, não fala desse atleta, ela meio que tenta esconder, né, o atleta. Os comentaristas não falam sobre esses atletas, né, os comentaristas europeus. Por consequência, os brasileiros, não sei se pelo mesmo motivo, mas daí porque a transmissão não está mostrando, né? E aí, como o brasileiro está comentando pela televisão, ele não pode falar do que ele não está vendo, né? Então, a televisão só mostra o atleta europeu, eles acabam só falando do europeu e não falam dos sul-americanos. Então, para a gente prestar atenção que, às vezes, essas situações elas são um pouco mais sutis, mas é o que a gente chama, né, de racismo estrutural, né? Ele é extremamente grave, né? Assola, né, a população negra do mundo há muito tempo, e recai também sobre outros povos, e no caso da América em geral, né, os povos originários também são atingidos, né, por esse mesmo tipo de ação.
En Nuevo León se baila la cumbia.
Bom, e para fechar, a gente vai deixar hoje uma dica de música, talvez vocês já tenham escutado, mas que é um ritmo, né, latino, muito interessante, diferente das outras coisas que eu já mostrei aqui, que é a cumbia. Mas eu não estou deixando um exemplo de cumbia tradicional, né, de origem colombiana ou de qualquer outro país, né, da América do Sul principalmente. Eu estou deixando uma cumbia que tem origem na cidade de Monterrey, no México. E ela foi escolhida porque essa música e esse estilo de Monterrey, ele se relaciona com um movimento cultural bastante interessante que aconteceu lá durante os anos 2000, esse começo dos anos 2000, né? Esse movimento cultural, ele é muito pouco presente já hoje em dia por completo, né? Como movimento cultural, como estilo de vida, como modo de se vestir, corte de cabelo, e, enfim, né? A música ainda é presente por conta de muito preconceito, né? E de muita estereotipização das pessoas que gostavam, né, de curtir a vida dessa forma. E para mostrar isso e mostrar um pouco dessa música e de outras, eu também vou aproveitar para recomendar um filme. Hoje eu não fiz isso ainda no canal, mas eu vou recomendar um filme. É um filme que está no Netflix e ele chama Ya No Estoy Aquí, ou seja, Já Não Estou Aqui. E ele fala bem desse retrato, mostra lá um rapaz, né, protagonista, que é lá de Monterrey, e toda essa situação que faz com que a cúmbia tenha virado um dos estilos musicais preferidos, né, dessa região do México, por conta dos imigrantes sul-americanos, né, que percorrem o México quase que todo e fazem uma escala meio que final em Monterrey antes de tentar cruzar a fronteira dos Estados Unidos legalmente ou ilegalmente, né, como na maioria das vezes, infelizmente. Então, é uma forma de música e de cultura que se gerou naquele local, gerada e inspirada nesse sofrimento, nessa angústia, nessa tentativa de uma melhora de vida, à custa de muito risco, né, de fazer essa incursão. Então fiquem aí com essa canção chamada Cumbia de Nuevo León, do supergrupo Colômbia, que, para encerrar, né, mas para vocês terem uma ideia da complexidade de tudo isso, esse grupo ele foi alvo de um atentado, né, enquanto eles estavam tocando. Eles não se sabe direito, né, qual o motivo do atentado, mas eles foram metralhados, né, no palco, e quase todos os músicos do grupo faleceram. Se eu não me engano, sobreviveram poucos, um ou dois, né, os grupos são grandes de cumbia normalmente. Então até essa tragédia, né, se relacionando com um desses grupos musicais aconteceu. Mas fica aí essa novidade aí bastante, bastante interessante, com cara total de América Latina. Até mais.